gravando o podcast 202, hein? Você não vai cantar?
Uau!
Nossa, você não vai cantar hoje? Não acredito.
É que eu tava esperando a nossa convidada chegar pra gente cantar, entendeu?
Ah,
não,
entendi. Vamos ligar pra ela então, Chico Lícia? Gente, olha só, a gente vai ligar pra convidada, não vou falar quem é ainda, alguns de vocês já conhecem porque leem o box, outros não vão ser apresentados hoje, tá bom? Vamos ver aqui se ela atende nossa ligação, né, Chico, porque tem gente...
Vamos ver.
Eu não vou falar o nome da fulana, vamos chamar de fulana por enquanto. Tá chamando. Tá tocando.
Ai, meu Deus, ansiedade.
Não vale falar alô. Todo mundo sabe.
Ai, meu Deus. Todo mundo sabe, aguardando.
Ih.
Oi.
Ah, não, vou desligar na cara. Beijo,
desliga,
tchau.
Desliga, ela perdeu o prêmio, desliga.
Não pode, tem que falar alô.
Alô.
Cristina.
Alô.
Vou perdoar dessa vez.
Não é. Ixi. Perdeu de novo o prêmio.
Gente, com vocês, ela...
Gente, desculpa, eu tô muito gripada.
Não tem problema, nessa hora o medicamento fala mais alto, a gente fica confuso, não é?
Muito.
Olha só, ela que tá ali, tá aqui, tá lá, gente, tá em todos os
só
lugares.
Pra constar,
a Thalita.
Esse remédio que ela toma, pessoal, é Lexotan, tá bom? Deixa ela um pouco lenta. Tá, então, vamos acalmar com a nossa amiga.
A gente vai falar devagar, pausadamente, porque ela toma remédio e tá lenta. Não, é talenta, não é Thalita, hoje. Ó, oh, gente, se apresenta aí, tá? A gente já tava falando que você colabora lá no box, nos ajuda com a revisão de notícias, faz a enquete, e colunas e tanta coisa, não é mesmo?
Pois é, eu sou faz tudo do box, né, aparentemente. não sei, gente, nunca falei assim num podcast. Então, oi para todos. Tô aqui hoje para comemorar a união, mentira. para falar com vocês sobre séries e é isso. Estamos aí, vocês já sabem, né, o Caio já me apresentou e é isso.
É isso.
Thalita, eu tenho uma canção, eu sempre começo, né, o nosso boxcast com uma canção. E hoje, como você está participando, especialmente, eu tenho uma canção que, assim, ela é bastante importante para mim, para a cultura brasileira como um todo. É uma música que mudou épocas, né? E eu acho muito importante você aqui conosco, eu cantar essa canção, esse clássico do nosso cancioneiro. Pode ser, Thalita?
Eu não vou cantar nada, são vocês dois. Sandy Júnior aí hoje.
Senhor. Eu
não,
gritar,
na verdade,
né?
Música é. Na verdade... Thalita, na verdade, é uma canção mais clássica. Ela começa assim, olha. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando apertadinha, meu
que
amor.
Música é essa?
Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha.
Eu vou abster de comentários sobre abrir a rodinha. Tá ficando apertadinha.
Gente, Caio, eu tava ouvindo essa música esses dias. Sim, eu estava escutando essa música esses dias.
Por quê, criatura? Eu fico imaginando o seu Spotify.
Ai, me segue no Spotify. Gente, mas eu pensei assim, ó. Cara, em 1988, essa música é de 88, né?
Visionária.
Não tinha problema nenhum nas pessoas... Não tinha problema nenhum das pessoas mandarem as outras abrirem a rodinha, porque só vai ficando apertadinha, né? Uhum. Agora, não pode aparecer um peitinho em horário nobre que o pessoal desce a lenha. Quer dizer, né? A gente tá regredindo, é isso? Não tô entendendo. Desculpa,
protestos
desabafo
do Chico,
aqui.
Protestos do Chico. Esse é um podcast protestante.
Tive que desabafar, Caio, desculpa, mas eu tava atolado com isso aqui. Eu tô insatisfeito com as mudanças em Babilônia, entendeu? Uhum. Enfim, já desabafei.
Tava com isso
vamos
na garganta,
falar agora.
Né,
tava com isso na garganta, entendeu? Não é legal, não dava pra engolir nem pra cuspir, eu precisava falar.
Eu tenho um surdez temporário aqui, gente, nem ouvi a música, olha que coisa.
Ai, que sorte a sua, Thalita.
Malandra.
Agora, ó, a gente comentou no outro podcast de que as pessoas não deixam comentários. E nessa edição a gente tem comentários, olha só. Tem até comentário da Thalita.
Eu comentei, gente. Achei aquela frase sensacional.
vamos fazer uma leitura de comentários meio Inception, porque a Thalita vai comentar o comentário dela.
Então vamos lá, Thalita, tá comentando o seu comentário.
Então, eu comentei da Cersei, né? Eu esqueci a frase, cadê?
Que mais suja que pau de galinheiro.
Né, gente? Mas... coitada. Mas eu fiquei com dó dela nesse último episódio, né? Vamos combinar. Ela já tá sem água, sem comida, já perdeu todo o glamour, a vontade de viver. Mas, né,
posso falar achei uma coisa? Foi pouco. Não tenho dó nenhuma. Não tenho dó nenhuma. Merece
mas, gente,
mesmo.
Se ela ficar lá, como é que a gente vai odiar ela? Eu preciso continuar odiando ela. Ela tem que fazer maldade. Senão, não dá.
É pouco, Thalita. É pouco. Eu quero ela careca.
Eles deviam deixar a Cersei nas mãos do Bolton. Só acho isso.
Eu quero ela careca. Nossa, quero ela careca desfilando por toda a Winterfell ali. Carequinha. Nua, careca nua.
Tocando a música da novela, raspando o cabelo igual a Carolina Dickman, ia ser muito bom.
Mas eu quero ela careca e nua, só pra constar.
Nossa, você querendo uma careca nua, tem outro sentido, viu, Chico?
É, hoje o podcast é totalmente no duplo sentido, só pra constar. Comecei com Sarah Jane, vocês queriam o quê, né?
Fala aí, tá? Você ia falar, a gente te cortou.
Não, é porque a Cersei, vocês comentaram isso, né, eu acho. Ela não é uma maldosa, assim, Ramsay, né? Ela faz outros tipos de maldade. Então eu tô com dó, sim, gente. Quero que ela volte a ser malvada no outro estilo.
Não, eu quero que ela sofra, mas eu quero que ela sofra mais. Porque eu achei que, assim, privaram ela tudo de uma hora pra outra. É, ela devia ter ido, assim, em etapas. Sabe, igual ela faz com todo mundo, sofrer em etapa.
Careca. Careca. Por favor.
Gente, mas
que situação
com essa careca agora?
Produtores, me escutem. Deixem ela careca. É. Entendeu? E deem chicotadas nas costas dela em praça pública. Acho isso ótimo.
Estão prometendo aí umas cenas com ela no último episódio que vão deixar o povo, sei lá, meio de...
chocado.
É, um pouco chocado que ela vai
chocado?
Ser.
Chocado?
A humilhada. A humilhação.
Não, a gente quer isso. A gente quer a humilhação, total.
A gente menos Thalita. Então, ó, vamos para o próximo comentário.
A gente quer ela tipo Carminha. A gente quer ela tipo Carminha sendo expulsa da mansão do Tufão, né? Ali no meio de Madureira. A gente quer isso. No meio do Divino, a gente quer isso dela. Pronto, eita. Falei. Desculpa.
Então, ok, agora humilhação lá. Pública acho melhor do que prisão.
Olha, eu acho...
Ah, sim.
Eu acho que seria mais agradável ver a Cersei sofrendo em público... O tanto que ela já fez outro sofrer.
Do que sozinha, né?
Ninguém tá vendo ela sofrer, qual que é a graça?
Exatamente. Tem que nenhuma, ser humilhada nenhuma. Em praça pública.
Com certeza.
Então, ó, vamos já pro outro rolê lá, o comentário do Jean Correia.
Olha, adoro, gente, esse nome, Jean Correia.
É nome de famoso, né? Tem algum
famoso,
Correia
gente
é famoso,
famosa.
Né? Eli Correia. Então, ó, olha, gente, gostei do podcast, mas...
Cláudio queria... Correia e Castro, né?
Não, aí já é Castro, né? É. Ó, gostou do podcast, mas quer uma duração maior. Gente, não dá pra fazer um podcast Titanic.
Nossa, pelo amor de Deus. Não.
Por mais que a nossa voz seja linda.
A gente não aguenta uma coisa muito grande, gente.
Eu não vou nem falar, fale por
olha,
você.
Olha, fale por você.
Eu não falo isso, não. Ai, ai. Jean diz assim, quero Thalita comentar que vocês falaram sobre Game of Thrones, na verdade vou acrescentar impressões a respeito de Cersei, porque Cersei é o tema aqui hoje, né, gente, pelo visto.
Cersei então, ó, é o tema, claro.
O Jean fala assim, bom, já li os livros e minha opinião sobre Cersei ser louca deve ser principalmente a profecia que a bruxa fez no início dessa temporada. Aliás, foi a cena que abriu a temporada. E uma parte crucial da profecia não foi mostrada. Acho que os produtores podem ainda abordar isso nos episódios finais. Ela é desse jeito porque ela ama os filhos dela e para protegê-los faz de tudo, nem que de boa parte de Westeros para o... Ah, tá. Nem que dê... Faltou um acento ali, tá louca na revisão, né? Boa parte de Westeros para Mindinho, como aconteceu. Ela quer ver o filho morto, vingado, e os outros dois em segurança. Mas
que
olha
é o que
só.
Eu tinha comentado aqui, eu tinha comentado isso.
Mas tudo tá, que tá acontecendo é causa e efeito. Me desculpe. Mas tudo de ruim que tá acontecendo com a Cersei é o próprio desespero dela em tentar salvar os filhos. Sabe aquela coisa de destino? Se eu não tentasse, não aconteceria. Aquela coisa que tudo tá fadado a acontecer do jeito que vai acontecer. Eu acho que é um pouco disso ali. Eu só vejo a Cersei se fudendo por coisas que ela fez. Né? Ela queria ferrar os Tyrells, aí ela foi atrás da igreja, entre aspas. O que aconteceu? A igreja se revoltou contra ela. Então, isso é um exemplo mais recente. E vocês, que tem de comentários sobre Cersei e mais coisas?
Eu ainda sustento essa ideia de que tudo que ela faz para proteger os filhos e a família. Eu ainda defendo isso. Ela é uma filha da puta, sim. Merece ser castigada, merece ser presa, merece ter a cabeça raspada e colocada nua em praça pública e receber chicotadas, tá? Mas tudo que ela fez pelos filhos, entendeu? Eu ainda acho isso. Posso estar errado. Eu posso estar julgando mal essa versão Regina Duarte.
Você,
né?
Julgando?
Game of Thrones.
Você já está condenando, Chico. Você já quer que ela seja chicoteada em praça pública pelada.
E careca.
E careca, não vamos esquecer desse detalhe.
Principalmente careca. Ela pode até não ser chicoteada, mas careca tem que ficar.
Gente, ela deve ficar bonita careca, sabia?
Ah, eu acho que dela deve, é super ela bonita. É bonita, né?
Ela é bonita de qualquer jeito,
acho,
né?
Acho que até careca vai...
Ela vai causar.
Vamos
ela vai causar
ver.
Careca.
Se alguém quiser fazer uma montagem da Cersei careca, manda aí pro Chico.
Ai, façam. Manda que eu coloco na Gong.
Concurso Cersei careca. Melhor Cersei careca, a gente escolhe aqui um DVD que tá sobrando e manda pra pessoa. Fechou?
Perfeito, fechou.
Então fechou.
Melhor. Isso aí, adorei a ideia. Adorei. Tô super feliz aqui. Vou ficar muito contente com isso.
Vamos para o próximo comentário, então?
Posso ler o do Hugo, então?
Leia aí.
Sobre a foto do Chico de toalha, eu fiz uma foto de toalha pra, né, pra promover o Dia do Orgulho Nerd, Dia da Toalha, né? Mas o Hugo achou que não, que eu não estava fazendo uma homenagem ao Orgulho Nerd. Ele acha que eu estava mostrando o meu corpinho sexy. Muito obrigado, Hugo. Realmente, a gente não passa 4 horas por dia na academia malhando pra se esconder por debaixo de roupas, né? A gente quer mostrar, então, o nosso problema. E ele disse que foi uma decepção muito grande quando ele viu que era uma toalha enrolado no pescoço. Ele queria enrolar em outras coisas. O que eu posso
Eita,
fazer, gente?
Eita, gente, vamos bater o nível. Alguém tem nível? Talita, que é nova, deve ter.
Gente, olha só que bacana. Ele disse que eu sou a melhor pessoa nas redes sociais. Que ele curtiu as minhas fotos. E eu curti as fotos
gente,
dele.
Né?
Enquanto tem uns que você segue. E eles segue o namorado dele. Segue até a gata. E ele nem aí pra você. Caio, isso foi pra você, né, Caio?
Eu vi aqui, não querendo citar nomes. Mas assim, Caio Focheto. Olha, eu só tenho a dizer o seguinte. Você nunca mais vai ganhar livros nesse site, tá bom?
Ele tá adorando o site e tá aqui lendo o livro dele da Lena que ele ganhou. Que bacana, né, Hugo? Lembra que. Como é que é? Da Lena, ele tá lendo o livro, né?
Deve ser, eu não sei. É que teve concurso, vai ver, ele ganhou e eu tô dando.
Teve um concurso, ele ganhou aqui, lembra?
Minha memória é muito curta, gente.
Com a Pri, gente. Com a Pri.
Minha memória é muito curta. Eu não lembro nem o que aconteceu no episódio repassado do Game of Thrones.
Você é uma espécie de Doris moderna, né?
Sou, continua.
Hugo, ó, beijo no seu coração, meu amigo, meu irmão de fé, meu irmão camarada, tá? Momento Roberto Carlos aqui. Pode me seguir, pode me curtir. Eu curto tudo, gente. Eu curto tudo. Entendeu?
Eu não,
fica
eu já
a dica.
Tenho mais critério. Próximo... Porque é pra emocionar as pessoas quando elas me seguem. Mas, Hugo, me manda um tweet lá que eu vou... Que seguir também, é porque.
Mas aí, Caio, você soa filho. Como sendo snob.
Mas eu sou snob.
Caio
querida.
É snob nas redes sociais.
Quando a gente chega
snob,
no
sim.
número de seguidores, a louca. Mentira.
Ô, Caio, mas o mínimo, por exemplo, eu curto as suas fotos, eu curto as fotos da sua gata, o mínimo que você tem que fazer é me curtir de volta e mandar a sua gata curtir as fotos das minhas gatas também. Acabou, é assim que funciona redes sociais.
Eu nem sabia que tua gata tinha Instagram.
Mas,
vamos
gente,
seguir.
A Kame. A Kame melhor gata, né?
Tá aqui tomando banho na minha frente, pode ser sem vergonha.
É porque você não conheceu a Nancy, Thalita. Nancy coloca a gatinha do Caio no chinelo.
Nancy é a sua gata, né? Que tava brigando com o tênis da Nike hoje.
Isso, você viu como ela é revolucionária, como ela é socialista?
Eu vi.
Anti-imperialista Eu vi. Total.
Ai, gente.
E Thalita, ela só faz chateada. Isso com. E ela só faz isso com tênis da Nike. Ai, todos os outros tênis que eu tenho... All Star? Não. Olímpicos, não. Agora, da Nike, ela faz isso. Ela quer estragar, destruir. Não sei porquê, gente.
Ai, gente.
Sensação.
Ó.
Próximo comentário.
Nossa, tem um tal de Léo Souza aqui, não sei quem é, não.
Ah, não conheço, não conheço. Quem é, Léo?
Então, ele diz que amou o podcast, adora falar mal da falta de criatividade que tem as comédias, verdade, tá difícil. E as que vêm por aí também, né, poucas se salvam.
Nenhuma.
Ele
nenhuma
tá
se salva.
Ansiosíssimo por Scream Queens, que eu acho que vai ser uma bosta. Estamos... mas vai ser uma bosta adorada.
Aquela voz todo mundo vai gostar de assistir, vai durar 5 temporadas.
E todo mundo vai assistir.
Ai, gente,
pra falar
quero
mal.
Ver Scream Queens.
Eu
julgo,
também
vai.
Tô muito no embalo. Mas vai ser muito ruim.
A gente sabia disso. Vai ser ruim, vai.
Ele também gostou de Supergirl, mas acha que os efeitos ainda não estão no ponto certo. Léo, olha só, você tem um comentário sobre isso. Se você não curtiu os efeitos no piloto, que é quando o povo tem tempo de trabalhar, imagine no que vem depois. Então pense se você quer assistir Super Gossip Girl quando ela estreia.
Exatamente.
Sobre a Sansa, sinceramente acho que os últimos acontecimentos são importantes para que ela amadureça e comece o seu plano de vingança. Já sem aquela personagem que não pode falar se não dá spoiler, ela precisaria de um... Não entendi essa parte, não. Já sem
como
aquela
é que...
personagem que não pode falar se não dá spoiler, ela precisaria de um start. Enigmas do Léo. Também não, fica...
Pera um pouquinho.
A gente é burra,
e
na
de
próxima
vingança.
Você pode ser mais direto.
Ai, desculpa,
eu
pode ser mais direto.
Eu acho que tá falando da Lady Stoneheart, não?
Pois é, dizem que vai ter isso, né? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar.
Ai, tomara
história.
Que não. Tomara que não, gente. Desculpa, sou uma pessoa super chata. Eu quero que a coisa siga, flua, fluência.
Exato. E o último comentário, Lucas Cálvora da Cunha.
Ele disse que sobre o Chico falou da Cersei. Não, Cersei não ficou com Jaime pelo amor ao nome da família, mas porque ela gostava do Jaime mesmo. Antes, ela era apaixonadinha pelo Rhaegar Targaryen, não, o irmão da Dany, que ela era prometida.
E que causou a trela toda, né? Aliás, gente, eu já tava lendo uma teoria muito interessante de que o Jon Snow, na verdade, é filho do Rhaegar com...
Ah, isso eu vi também.
A irmã do Ned Stark.
A Lyanna.
Me fala, Lyanna.
É
me mandaram
essa teoria,
isso.
Já ouvi também.
Eu nunca tinha
ouvido. É antiga. Foi a teoria que a Carol me falou no privado, a Carol Magro. Beijo, Carol. Pãozinho de queijo. Beijo pra você, amor.
E que faz algum sentido porque, segundo algumas pessoas, eu não tenho essa memória, vocês já sabem, mas o Ned Stark nunca disse que o Jon Snow é filho dele. Ele sempre disse que o Jon Snow é sangue dele. Então,
sangue dele, exatamente.
Tem aí um grau de relevância.
E
ainda
dizem
mais...
que ele era muito fiel, gostava muito da esposa, né? Que talvez ele nunca atraiu, não seria aquele momento em que ele atrairia. Então, provavelmente, não é filha,
exatamente.
Né, dele. Não é filho dele.
E aí você se pergunta, que motivos Ned Stark teria para guardar a identidade de Jon Snow? Um muito simples. O Robert era melhor amigo dele, acabou de virar rei e, né... não queria um herdeiro dos Targaryens que poderia vir
próximo.
Roubar o trono dele.
Exatamente.
Não, e também ele gostava da Lyanna, né? Da irmã do Ned.
Exato.
Ele
e aí
ia
seria
curtir
um
muito de saber que ela morreu, mas teve um filho do outro cara.
Pois é, bomba,
pois é.
Né, gente?
Olha só que bizarro. Bomba, bomba.
E aí?
Eu acredito nessa teoria.
É uma das teorias que eu acho mais bacanas. Vamos ver. Tá prometido aí que até o fim de temporada de Game of Thrones a gente deva montar um post só sobre teorias. Então, quem quiser já indicar algumas.
Exatamente.
Por favor, entre em contato. Esse tweet eu prometo que eu vou responder.
Tá bom.
Vamos falar então das séries novas ou vocês querem
vamos,
uma recapitulada?
Vamos. Não, é porque ontem teve final de RuPaul's, né?
Ah, não vi, não quero saber quem ganhou. Próximo.
Vou te contar
não
então,
vi
olha
também,
só.
Gente, não me conta.
Não, eu fiquei.
Sério?
Não, Chico, eu fiquei o dia inteiro hoje sem entrar no Facebook pra não descobrir. Não vai ser agora que eu vou descobrir, vai ser assistindo
gente,
ao episódio.
Foi uma bosta, Caio, só te falo isso. Uma porcaria. Foi o pior dos piores. Mas eu vou deixar pra vocês assistirem, depois a gente conversa.
Bom, de boa,
próximo.
Na verdade, você não me deu nenhuma pista, porque eu achei esse top 3 o pior dos piores. Então qualquer um que ganhasse ali, pra mim, seria um lixo. De verdade.
É, realmente. Mas a final em si foi muito ruim.
Mas acho que seguiu o ritmo,
como um todo,
então, da temporada
final.
Inteira, né? Porque a temporada inteira foi uma bosta.
Nossa, seguiu. Foi terrível. Foi uma bosta. Mas enfim.
Bom, tem mais alguma coisa que teve essa semana que vocês queiram comentar, que vocês estão assistindo? A gente ainda teve alguns finales por aí, né?
Ó, eu terminei de assistir a House of Cards, mas isso já é notícia velha, né? Assisti tudo em uma semana, né? Gostei muito, quero quarta temporada logo.
Até agora eu não consegui terminar a terceira.
Nossa, a terceira é muito melhor que a segunda, muito mais dinâmica. Eu quero que o carinha que faz o Doug seja indicado a todos os prêmios possíveis, porque se não indicarem ele, eu vou de casa em casa dos donos, dos afiliados da academia, e vou dar um tapa na cara de cada um deles se eles não indicarem o Douglas.
Olha, enquanto então, você ainda tá terminando...
Aproveita e bate, né? Se eles não indicarem a Tatiana Maslany, né? Porque, meu Deus...
É a única coisa que
salva. Ah, mas eu não sei, hein? Essa temporada tão estranhazinha, não tá?
Eu gostei muito do episódio 6, viu? Que todo mundo falou e realmente o episódio foi bem bom. Acho que é um dos melhores da série.
O 7 também tá bom, gente.
O 7 é o que passou esse fim de semana? Eu não vi ainda.
Foi.
Eu também não vi.
Tá bom.
Tá bom? Aliás, me disseram que um que tá muito bom, que eu não vi. Que eu não vi ainda é o... Oh, meu Deus. Penny Dreadful, dizem que tá, assim, muito sexo. Muito
sexo. Já vi até o 2. Tá bem legal.
Não, mas então, esse...
Foi na primeira temporada desse.
Ah, é? Não, mas vale a pena. Ah, achei o nome dele. É Michael Kelly. Esse cara precisa... Do House of Cards. Esse cara precisa urgentemente ser indicado... A coadjuvante, porque a temporada é dele e da Claire, a Robin Wright Penn, se não me engano.
Cara, eu achei o Russo muito mais interessante que o Doug. Na minha opinião, o Doug é que deixa a House of Cards lerda pra cacete. Eu não tenho a menor curiosidade de acompanhar o enredo desse personagem, Chico.
Nossa, mas essa terceira temporada ele fez muito. Nossa, foi dele essa temporada, meu Deus. Nossa, eu tô assim, basbacado com ele. Meu Deus, esse cara precisa ser premiado.
Pra mim, ele precisa.
Não, premiem ele, por favor. Obrigado.
Daí, enquanto você tá aí, terminando de ver House of Cards, eu preciso sambar na cara.
Já terminei.
Porque eu já tô vendo até série que nem estreou na Netflix. Orange is the New Black, gente.
A gente tá sabendo disso já, viu?
Já fiz 3 episódios, tem mais 3 para eu ver e eu só posso dizer o seguinte.
E tá bom?
Tá muito boa.
Tá
diferente
boa.
Da segunda temporada, porque a segunda temporada a gente teve pela primeira vez na série uma vilã e vinha numa crescente, né? Um episódio emendava no outro, você ia acompanhando o que vai dar aquilo. Nessa temporada do Orange is the New Black, não tem uma vilã. Tem uma situação muito grande que muda tudo na série. E é isso que deve ditar os próximos episódios. Mas ela tem um ritmo bem diferente. Eles exploram.
Lembra a primeira, essa questão dos episódios mais isolados?
Tá mais próximo da primeira. O que eu achei muito bacana no primeiro episódio é que ele acontece no Dia das Mães, então traz memórias de vários personagens, não de um só. Que a série ela sempre foca em um personagem, né? E vai contando
isso,
o passado
um por
dele.
Vez.
Nesse não, eles trazem um mix de memórias das presas com as mães delas, em variados estágios.
Ai, que legal, que bacana.
A outra mais velha, é muito legal. Ficou bem legal mesmo esse episódio.
Eu tô terminando de ver a segunda temporada.
Que é muito boa, apesar de ser diferente, é muito boa.
Tô gostando bastante.
E das temporadas, né?
Total.
Por favor, sem spoiler. Senão eu falo pra todo mundo quem ganhou RuPaul. Senão eu conto agora quem ganhou RuPaul ontem, hein? Então, sem spoiler da terceira temporada. É uma ameaça isso, sim, é uma ameaça.
E Chico, pra você que tá terminando a segunda temporada, você vai seguir no embalo, você não vai sentir tanto isso. Mas a segunda temporada, ela deixa umas brechas que o comecinho da terceira já encerra. Tipo assim, estamos pronta pra outra, chacoalha tudo isso aí e vambora.
Ai, meu Deus, vamos ver. Ai,
dia
eu tô 12,
hein?
Já.
Dia 12, estreia na Netflix. Aliás, esse fim de semana, na sexta-feira, às 6 horas da manhã, já estarão disponíveis os episódios de Sense8, que eu não assisti ainda, porque esses episódios não me liberaram. Mas eu acho que também vai ser uma série bem boa, é dos Wachowski, que tem bastante coisa legal chegando na Netflix.
Tô bem ansioso com essa série, hein? Tô bem ansioso.
Eu tô ansioso e receoso, porque eu acho que ela pode ser uma bomba. Sabe essas séries que
você acha prometem... Que vai flopar, Caio?
Não sei se vai, mas toda série que promete revolucionar a ficção científica tem uma boa possibilidade de flopar. Eu prefiro aquela série que chega tímida e conquista seu coração, sabe?
Tipo Arquivo X, né?
Arquivo X, Fringe e etc.
Não, eu só considero
Gente,
Arquivo X,
Eu achei essa Sense8 um pouco com a vibe de Heroes. Não sei, porque tem várias pessoas em vários lugares do
então,
mundo.
Então, isso, me lembra Mac, também
uma
aquela...
coisa meio Heroes.
Me lembrou Heroes.
É bem Heroes.
Six Degrees, lembra que tinha essa série?
Todas Qual? Essas séries,
Qual?
Six Degrees. Era uma que falava que as pessoas estão todas separadas por 6 graus.
Ah, sim.
E todas essas séries que veio meio que na onda de Lost, de mistério, mecanismo, blá blá blá. E eu fico com o pé atrás. Lost é um outro exemplo de que chegou e conquistou a galera, né? Sem muita propaganda.
Cagou no meio, deu uma boa cagada no meio, tá?
Mas o começo foi muito bom.
Escolhambou o final, mas o começo foi muito bom. Isso aqui teve um bom começo. É igual aqueles namoros que começam muito bem e terminam você querendo matar um ao outro, né? Bem assim.
Vamos falar então dos...
Me identifico.
Das estreias da Fall Season, ou vocês querem falar de mais alguma?
Não, vamos... Eu não sei, eu jogo... Não, Thalita, quer falar de nada?
Quer trocar um abacaxi por um carro zero?
Quer trocar o carro zero? Não!
Vamos falar de coisa boa.
Ixi, então é melhor a gente não falar
então, nada. Então vamos encerrar por aqui.
Gente, para de falar de mim, eu fico tímido.
O coisa boa foi você?
Ai, Chico, seu desagradável. Que desagradável. Ó, vamos então da onde a gente parou. A gente já tinha falado de Fox, a gente já tinha falado de ABC. A gente vai falar de CBS agora, certo?
Certo.
Então, okay. A primeira da CBS que a gente tem é Life in Pieces, que é aquela que tem o... Bonitão, não tem? Faz uma participação especial, não é nessa?
James Brolin, não é?
Não.
James Brolin, é esse que é o bonitão que você tá falando?
Ai, não.
Não, porque se esse for o bonitão que você tá falando, meu amigo, você está precisando rever os seus conceitos de bonitão.
É o cara de Daniel Drum que você tá falando?
Ah, não, acho que eu tô confundindo. Qual que é a que tem o Bradley Cooper? É outra, não é?
É Limitless.
Ah, verdade.
É Limitless.
Bradley Cooper é Limitless.
Verdade, que é a única coisa boa que tem Limitless.
E isso aqui não é muito bom, hein?
Eu acho ele bem bom.
Desculpe, estou
seletivo.
Ah, eu gosto
do Ace Greek.
Ele era do Greek? Não lembrava disso.
O outro, o Jake McDermott, era de Greek.
Eu só lembro dele gritando muito em O Outro Lado da Vida, O Lado Bom da Vida, só isso eu me lembro. Ou dele chacoalhando o bebê de plástico em Sniper Americano, só isso que eu sei dele.
Gente, ele fez Alias, eu amava Alias, eu gosto dele desde então.
Olha, a Thalita desenterrando.
Mas é uma revelando idades. Dele. Revelando idades aqui.
Não vamos falar sobre isso.
Né? Então, ó. Daí, Life in Pieces, comédia de uma família contada por versões diferentes de cada um de seus membros.
Não gostei, desculpa.
Então, sei lá.
Essa eu passo.
É, eu já disse que as comédias estão bem fraquinhas nessa temporada, então realmente não tenho, não faço muita
tudo
questão
que for o que for comédia,
então, de todos os
eu
trailers...
passo
Fala, todos tá. os trailers que eu vi de comédia, essa acho que foi a única que eu me interessei em assistir O Piloto para julgar.
Essa daí não é aquela que a menina chega com o namorado e o ex tá morando na casa dela, não é uma coisa assim?
Isso.
Ah,
essa mesmo.
Preso, não.
Eu achei uma vibe meio daqueles filmes de final de ano, sabe? Simplesmente, como é que é? Simplesmente Amor, Noite de Ano Novo, sei lá, que tem várias histórias que depois no fim você descobre que são conectadas. Achei meio nessa vibe e fiquei curiosa pra ver o piloto, mas não sei.
Vamos ver. Daí sim, agora Limitless, que essa sim é com participação especial, né? Precisamos deixar isso claro. do Bradley Cooper. É. Ele não faz parte do elenco fixo da série. Não. Acho que ele acaba sendo um grande chamariz. Tipo, ele é o destaque do Promo, que todo mundo fala, uau, o cara do cinema na CBS.
Exatamente.
Mas essa eu já fiquei interessado, sabia? Eu curti
então,
a história.
Então, o filme é legal, né, Caio?
Eu achei a trama bacana, essa história da droga e do, da conspiração toda. E, sei lá, me lembrou um pouco, até um pouquinho de Homeland, sabe?
Você chegou a ver o filme?
Não, não assisti.
Então, o filme é bacaninha. Se pegar a mesma vibe do filme, quem sabe?
É, porque o trailer parece que o piloto foi bem feitinho, né? A fotografia
bem
tá
feito.
Bem legal, os efeitos estão bem legais. Você curtiu essa?
Eu achei legal. Eu achei legal, gente. Vou ver o piloto também.
É, vamos acompanhar. Vamos ver se o suspense engancha. O que eu curti é que, assim, geralmente a CBS tem procedural, né? Cada episódio fala por si só. E essa é uma série que foge bastante dessa linguagem. Eu tava cansado de CBS com um novo procedural. Chega, gente. Chega.
Muito. Tem limite, gente.
Ainda mais nessa série que chama Limitless. Algum limite tem que ter, né?
Tem que ter limite.
Tem que ter.
E essa Cold Black, vocês viram? Que é bem drama, né, gente? Nossa.
Achei plantão médico, né?
Eu também achei.
Mas é um plantão médico mais pesado, porque, enfim, ela já é baseada num documentário. Então ela tem um grau de realismo que impressiona, né?
Então, mas aí que eu pergunto, a gente precisa de mais uma série médica?
Ah, eu generalizo, cara. Às vezes você tem...
Ah, eu tô assim já. A gente precisa de mais uma? Não sei.
Ah, eu não nivelaria por aí não, Chico. Eu acho que às vezes tem alguma história legal, porque a linguagem dessa é diferente. Mas eu acho que ela é muito densa. Eu não acho que ela vai prender as pessoas... Porque eu tive a sensação de que era um documentário, não tive a sensação de que era uma série. Ou seja, faltam elementos de narrativa que prendam a atenção do telespectador. Tipo, o Promo tem 7 minutos e alguns segundos e pra mim parecia que eu já tava vendo, sei lá, 20 minutos.
Nossa!
Achei pesado, sabe?
Eu achei bem parecida mesmo com o ER, né? É que era o plantão médico, porque ao contrário de Grey's Anatomy, que tem super foco na história das pessoas, ER tinha mais um foco nas doenças, nos pacientes. Aqui eu achei que é mais isso também.
E nas catástrofes, né? Porque ER também porque tinha muito disso.
Tinha. Até porque vai estrear também em Chicago Med, né?
Sim, e tem aquela outra também. Também da Melissa Jordan, que também é.
Mas daí que engraçado, né, Chico?
Heartbreaker, né?
Você acha que precisa de mais uma série em Chicago, Chico?
Pois é, não, mas isso é algo que eu questiono também.
Não,
né?
É.
Porque, veja, você já tem Chicago Fire, tem Chicago PD, tem Chicago Med, daqui a pouco faz Chicago School, Chicago Major, quer dizer, vai poxa, né? Chicago City, né? Então todos os departamentos de Chicago vão ganhar uma série também. Não sei,
eu
sei lá.
Porque a audiência também não é lá grandes coisas, né?
Mas, mas na verdade é o seguinte, quando você pensa que o nome por trás de tudo isso é o Dick Wolf, né? O Dick Wolf, e ele é um cara que o pessoal baba. O pessoal baba o Wolf por causa da Shonda e tudo. Mas o Dick já fazia o que a Shonda faz há muito tempo. Ele tá aí há 16 anos com Law and Order, né? E aí você tem agora as três Chicagos dele. Não sei se vocês acompanham, mas são novelas. A gente tá vendo novelas.
É bem dramática, né?
É muito novela. Então, quando tem essa pegada novelística, nossa, a coisa leva 15 temporadas, ou 16 temporadas, se é o caso de Law and Order. Então, assim,
e
é tem pouco.
Grey's Anatomy também, né?
Que você tá. Exatamente, tem um público, entendeu? E um público fiel, cativo, o povo vai ficar assistindo. Agora, eu não sei, porque quando você tem Grey's Anatomy já no ar, chega Chicago Med, que já vem com a grife, né, com uma alcunha do Dick aí. E aí você tem mais outras três séries médicas concorrentes, não sei, a tendência é que essas acabem caindo, né?
Eu acho não que sei. Tudo depende da narrativa e do quão diferente ela é das outras. O que eu não gostaria de ver... Por exemplo, me irrita muito mais ter um Rocky Blue, que é um Grey's Anatomy de policial, do que ter uma outra série médica que possa vir a explorar algo que seja realmente diferente.
Diferente. É. Vamos aguardar, né?
E vamos acompanhar, né? Aí a gente vai pra próxima
vamos
série,
acompanhar.
Então. Que é Angel que é? From Hell. Também, ainda estamos
nesse essa dia. Eu só vejo por causa da Jane Lynch. Só por
sem
isso que eu
vir.
Vejo.
Eu assisto. Vou assistir o piloto porque eu gosto dela, mas eu não sei se vai ser uma boa comédia ou não. Eu fiquei interessado no trailer que eu vi, viu, gente? Achei o plot engraçado, apesar de um pouco previsível. Com aquela história lá do cara que tinha amante e tudo mais.
É, eu acho assim, que vai depender também da abordagem. Se a Jenny estiver muito boa também, acho que isso conta. Porque ela tem carisma, né?
Tem, eu acho
Glee,
que ela...
Glee provou isso, principalmente a última temporada.
Com certeza, e eu acho que ela consegue carregar uma série nas costas, mas ninguém quer ver o Jane Lynch Show, né? Não é esse o nome
Não.
da série. Então precisa ser mais do que ela.
Precisa ir além, né?
Achei que tem potencial, vamos ver.
É, eu tenho boas expectativas, mesmo, de verdade.
É aguardar, agora é aguardar. Eu acho que tem, potencial tem. Potencial tem. Resta saber como que isso vai ser trabalhado. Porque a atriz é carismática, todo mundo gosta, ela é talentosa. O plot, apesar de ser bobinho, previsível, mas se isso for... Eu acho que a gente tá precisando de umas coisinhas mais bobinhas e previsíveis também, né? Qual o problema disso?
Não, pois é, a gente tá vendo série de clone nova até hoje, né? É, Orphan Black traz um tema... Quer coisa mais batida que clone? Então por que não fazer uma outra série de Anjos da Guarda?
Entendeu? A coisa mais batida que clone... Até agora a Pérez fez um clone, gente. Para, vamos dar uma chance aí pra série.
E tem mais coisa da CBS? Tem umas que não saíram
pra trailer disso,
ainda,
a gente falou de Supergirl na outra, né?
É, falamos pra cacete, né, Chico?
Pois é. Ah, poxa.
Ó, da CBS ainda vai sair trailer de Rush Hour.
Poxa. Não saiu ainda, mas não. Achei interessante o trailerzinho, né?
Como? Se não saiu, você achou interessante?
O trailerzinho não, desculpa, a sinopse, desculpa. Ah. É porque vai ser baseado na hora do Rush, né?
Eu já pensei, já saiu e eu não vi, gente.
Não, é porque vai ser baseado na hora do Rush. É interessantezinho a hora do Rush, os filminhos do... É bacaninha, vamos ver como é que vai virar isso em filme.
E
ou
tem
em série.
Também o Criminal Minds Beyond Borders, que é o spin-off, né?
É, não,
Criminal
obrigado.
Minds, a gente já sabe que bomba, tem um público cativo e muito apaixonado. Não é o tipo de série que eu curto, mas eu sei que vai fazer bastante sucesso.
Não, obrigado.
Também tô nessa, né? Obrigada.
É, não, obrigado, mas viu, vou te falar, dos procedurals eu acho que Criminal Minds é o melhor que tem hoje em dia na televisão. É bem interessante de assistir.
A minha irmã é totalmente viciada em Criminal Minds.
É, eu não tenho muita paciência.
É, então, já tem muita coisa, não dá pra começar agora, desistir.
Então vamos pra CW, que todo mundo adora, e se não adora, adora falar mal.
Gente, eu vou ali comer e já volto.
CW.
Eu vou ali no banheiro, dar uma vomitada, já volto.
Um dia a gente faz um podcast, eu vou ser juiz, gente. Vai ser Thalita defendendo o CW e Chico acusando o CW. Vai ser.
Eu vou ali vomitar e já volto.
Prós e contras. Vamos fazer esse podcast um dia?
Não, mas aí eu vou ganhar, porque não tem prós.
Quem disse? Eu sou
não
juiz.
Vai ganhar.
Ó, mas falando um pouco de CW,
tem
a gente precisa admitir que a grade da CW melhorou muito. E eu acho que
depende
essa
que, falsiza... Depende do que você encara como melhor.
Não,
o
deu uma melhorada.
O que você encara como melhorar?
O canal ficou um pouco mais adulto, Chico, e eu acho que essa fall season vai deixar ele ainda mais adulto do que ele já estava ficando. Não tanto...
Com
o
quê? Com Crazy Ex-Girlfriend vai ficar adulto?
É uma série mais adulta. Ela pode ser uma comédia meio louca, mas ela é muito mais adulta do que The Vampire Diaries e essas séries de vampiro mordinho,
né?
Supernatural...
Eu ainda não superei, ainda a saída da Nina Flopev. Por favor, eu tô muito chateado ainda.
Todos estão. A série acabou praticamente, né?
Não, mas vai ter mais uma temporada.
Não, mas praticamente acabou. Tipo, saiu ela, sei. Fechem a porta e apaguem a luz. Só falta isso.
Só falta isso.
Olha, gente. Várias séries floparam depois que as pessoas saíram, né? O One Tree Hill teve 2 temporadas ainda, 3 temporadas, acho.
Foi resistente.
Acho que foi
brava.
A única, né, então. Então, acho que foi a única que durou mais, porque deu sim, morreu, várias séries.
Era da Fox.
Ah, deu cera da Fox.
É, eu sempre confundo, porque ela é bem adolescente, né? Mas ela
é bem CW,
então, eu jurava,
né,
que era CW. Pra
é, não,
mim era
aqui CW. Studios Warner, é a mesma linguagem, mesmo produtor. Enfim.
Acho que foi um erro essa série, hein?
Sim. Ó, oh, mas olha só, falando desse crescimento da CW, esse ano ganhou prêmio já de melhor série, ganhou prêmio de efeitos especiais com The 100, né?
Foi.
Tá.
Oi.
Então tá.
Adoro.
Evoluindo, tá melhorando, tá investindo meu, mais no porque... canal. E Crazy Ex-Girlfriend não era da Showtime?
Era. E foi
era.
Lançada agora na CW.
Tudo bem que Ringer também era da CBS e foi pra CW, mas enfim, são canais mais adultos. O conteúdo um pouquinho.
Mas olha, agora eu vou falar um pouquinho da CW
tratado.
Aqui. Quando você tem aí a CW ganhando um prêmio de melhor série por Jane the Virgin, eu acho que os produtores da CW entenderam que o canal precisava evoluir. Eu acredito. E quando você pega o próprio Arrow, eu falo mal da CW porque é sempre um grande prazer falar mal da CW.
Ah, eu compartilho esse prazer contigo. Amo falar mal da CW.
É sempre gostoso falar da rede TV dos Estados Unidos, que é a rede de TV que mais cresce lá fora.
Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. Eu vou ficar redundante de falar lá fora, né? Enfim. Mas olha só, quando você pega, por exemplo, Jane the Virgin ganhando aí o prêmio de melhor, o Globo de Ouro de melhor série de comédia, e você tem a menininha lá ganhando também, então assim, você tem um avanço, porque antes CW ficava restrita a quê? A prêmios técnicos, né? Smallville foi indicado a prêmio técnico.
Muito,
quando muito, né? Nikita foi indicada a prêmio técnico, mas as categorias nobres a CW não frequentava, né? E frequentou com texto baseado em uma novela venezuelana.
Exato.
Quer dizer,
um grande avanço.
E eu
uma grande aposta, na verdade.
Um grande avanço. Eu cansei um pouco da série, parei de ver, eu assisti 11 episódios.
Eu
e...
também. Me cansou muito aquela coisa repetitiva de narrador e.
Isso, aquilo
tela.
Me cansou demais. Aquilo não... me cansou muito. Eu até penso assim, a série só ganhou o prêmio porque as votantes não viram o restante da temporada. Viram só os primeiros 10 episódios. Porque se tivessem visto o resto, não teriam dado o prêmio de melhor comédia, porque começou a ficar bastante cansativo. E esse é um dos problemas que a CW precisa superar. Precisa superar essa ideia de ficar insistindo demais nas coisas, porque o público cansa.
Não,
muito.
E outra coisa a mais, eles pegaram uma linguagem de novela, só que novela não é repetitiva assim.
Não, não é.
Né? Novela tem capítulos? Tem, mas o jeito que eles tratam capítulo em Jane the Virgin parece muito mais capítulo de livro do que
de livro do
de
que
novela.
De novela. Exatamente.
Então, por favor, parem, tá chato.
Mas quando você fala isso.
Você. Eu vi até o 11 e parei.
Parei. Mas quando você fala de coisa repetitiva, por exemplo, vamos pegar um pouco Arrow, que talvez seja a série que mais esteja bombando aí da CW junto com o Flash.
Flash, é.
Poxa, as 3 temporadas e a CW continua insistindo nos flashbacks. Meu Deus, quanto tempo durou esses flashbacks? A impressão que dá é que esses 5 anos estão virando 20 anos. Então, mas é sempre 5 anos. Quer dizer, daqui a pouco vai estar na 10ª temporada e vai 5 anos atrás. Quer dizer, é muito repetitivo. Isso cansa o público. O público não é imbecil.
Gente, uma coisa que eu detesto.
Ou é, né? Enfim.
Eu detesto
sei.
Tanto em Arrow quanto em Flash. Esse, o comecinho da série que conta a história. Gente, já cansei de ouvir.
My name is Oliver Queen.
Arranca. Não dá, chega. Já deu. É.
Previously. Não,
previously,
não,
né?
Não é o Previously. É o pré-Previously, né?
Não
é o pré-Previously.
Entendi, gente. Ficou 2 em cima falando.
É um pré-previously. Antes do previously, ele fala assim,
isso.
Ó. My name is Oliver Queen. Aí faz uma narrativa. Aí depois disso, entra previously and Arrow. Aí vem o previously.
E aí você ainda é obrigado a ver a abertura da série depois, né?
E aí... Tan, 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 tan. Desculpa.
Chico super musical.
Eu achei importante fazer isso.
Mas olha, The Flash tá indo super bem. E foi o melhor season finale que eu vi de todas as séries que eu assisto, que não são poucas, dessa fall season.
É, então, todo mundo comentou o finale do Flash. Eu que não assisto, porque eu tenho um pouco de preconceito com heróis da DC, vou estar assumindo aqui no podcast. Eu tenho poucos preconceitos e eu me permito ter preconceito com heróis da DC que não sejam o Batman. Ponto final. Mas eu fiquei muito curioso de assistir, porque todo mundo falou que foi incrível.
Então, eu assisti o finale e tudo, eu vi alguns episódios pulados de Flash e tal. Ah, e sei lá, deu uma olhada, assim, foi o melhor finale, assim, que a gente já viu nesse ano, até agora. Não foi o melhor, por exemplo, Demolidor foi bem melhor, né, por exemplo. O que mais teve de finale?
Final de Demolidor.
Nossa, ele destrói lá o Rei do Crime e assume a fantasia do Demolidor.
Muito bom.
Nossa, aquilo foi épico.
É verdade.
Foi épico.
É que eu não classifico junto com as séries da Fall Season, porque as séries da Netflix é uma outra classificação.
É, eu não compararia, não mesmo. E o Demolidor é Marvel, né? Marvel, a gente já sabe, é muito melhor do que DC. Tava falando disso agora, alguns segundos
atrás. Não, mas
beijo, sociedade.
não é em relação a isso. Mas foi bem bom, cara. Então, assim, não, é que as pessoas estão acostumadas com o padrão CW de coisa boa, isso eu me refiro a Thalita, que não expande a cabeça pra outras coisas, entendeu?
Olha,
não expande a mente pra outras possibilidades.
Mas, Thalita, você vê The Vampire Diaries, por exemplo?
Não,
ela vê, cara. Ela vê Supernatural até
via,
hoje.
Mas
eu vi até a terceira
também,
temporada.
Você também assistia The Vampire Diaries, Chico, então você não pode xingar.
Eu assisti a primeira temporada pra gongar. Eu já te falei, Caio, eu sou o tipo de pessoa que vou na festa só pra falar mal da festa, gente. Já falei isso pra vocês aqui.
Eu aposto que o Chico assiste The Vampire Diaries até hoje e não conta pra ninguém.
Ai, pior que não, Chico, pelo amor de Deus. Mas ó, eu confesso a você, Thalita, que eu assisti Supernatural até a 8ª temporada.
Senhor,
eu nunca vi Supernatural, tá bom?
Assisti até a 8ª, só daqueles que acham que até a 5ª temporada Supernatural foi maravilhosa, deveria ter acabado ali. Sou um dos que chora e reclama até hoje por causa da Julie Plec ter assumido a... Não, ela não assumiu nada. Mudou o Eric... Kickle saiu de lá, entrou um outro showrunner. Nossa, eu detesto até hoje, mas eu vi que é muito por causa do Sam e do Jim, né?
Olha, então, posso falar uma coisa? Melhor série da cidade, sabe qual que é?
Qual?
America's Next Top Model, gente.
Sem dúvida.
Não, tem coisa melhor. Eu amo aquela porcaria, mas vamos falar de Crazy Ex-Girlfriend, que a gente nem falou.
Nem falou. Pois é, eu achei uma pegada meio... Eu achei, gostei da pegada da coisa toda,
não,
né?
Lógico, acho que você abre o podcast cantando, você não ia gostar dessa série?
Gostei. Gente, eu amo musical. Amo
a
musical.
Gente, confesso que já julguei essa série.
Não
eu
curtiu,
comecei
tá?
a ver o trailer e eu falei, que é isso? Essa menina cantando, que louca. Aí, em alguns momentos do trailer, dá uma vontade de ver, mas toda vez que ela abre a boca pra cantar, eu já penso, não vou assistir isso.
Não, eu fiquei curioso.
Sei, não,
é porque
musical.
Você tem preconceito. Você é preconceituosa com musicais, Thalita. Nem vem, não. Já investiguei posts antigos seus falando mal de Glee, tá? Você fez uma meia-culpa recentemente quando o Léo fez uma publicação das canções da Broadway. Fez uma meia-culpa pra aparecer bonitinha na fita, mas você cospe em musicais. O libreto de Wicked, você urinou em cima do libreto da Wicked. Pronto,
eu
falei.
Eu acho que os ânimos estão um pouco exaltados. Só lembrando que a Thalita fez uma coluna de Smash na semana passada, tá, gente?
Viu? Eu não tenho nada contra musicais, eu amo musicais. O que eu odeio foi que Glee ficou uma bosta e aí não teve o que fazer, não tinha como assistir mais, gente.
Mas isso é unânime, eu assisti até o final e eu só assisti porque começou a última temporada com Alanis, que eu sou fã incondicional. Isso, ó. É, agora
eu
voltando
só
no...
pra saber que merda que ia dar mesmo, né, só por isso.
Pra falar mal, né, Chico?
É, pra falar mal.
Ex-Girlfriend, o motivo que me faz assistir essa série é que ela era uma encomenda da Showtime. Eu entendo que a Showtime desprezou, mas ainda assim eu imagino que, mesmo sendo desprezado da Showtime, está num nível acima de CW. Então
de CW, é, isso é verdade. Mas assim, a Showtime ela é muito conhecida pela pornografia de suas séries, né? Será que isso vai ser mantido na CW?
Ah, mas a Showtime também tem umas comédias que pegaram um pouco mais leve. Tem o elemento sexo, muito forte, mas é um pouquinho mais leve, sei lá, acho que...
Me cita uma que pegou leve, Caio, por favor.
Ah, Episodes era mais recordo. Leve, né? Que era aquela do cara do Friends.
Ah, tá, é, só também.
Matt Libby.
Porque eu lembro que... Eu tô pensando em Weeds, tô pensando em United States of Terror, eu tô fazendo essas coisas.
Você achou o Weeds pesado no sexo?
Aqueles, né?
Bem deturpados. Ai, gente,
aqueles, ai, eu ia falar, Caio, eu ia falar uma besteira agora, ainda bem que eu me policiei, ainda bem, porque senão esse box ia ficar proibidíssimo.
Nada impede de depois que a gente parar de gravar, você fale, tá bom?
Eu comento depois, fiquem tranquilos.
Então, ó,
DC Legends of Tomorrow.
Essa daí, eu fiquei curioso, apesar de não gostar dos super-heróis da DC, porque eu... Justamente pela evolução que estou notando na CW. E eu acredito que a CW é o espaço em que a DC tem explorado melhor o que a Marvel tem feito no cinema, na TV e na Netflix. Deu pra entender?
É.
A CW tá conseguindo explorar todo o universo DC de uma maneira muito conectada. Eu acho isso muito legal. Gostaria que isso se expandisse para os outros meios, mas... Não vai acontecer tão cedo, né?
Não vai, até porque a DC... Não sei se você leu recentemente que ela vetou a participação de uma heroína lá, de uma vilã, uma coisa em Arrow. Isso, ela vetou, a DC vetou a aparição da personagem no seriado pra não atrapalhar o lançamento do filme.
Uh-huh.
Então ainda é um pouco desconectado.
É, então...
Eu li esse post. Eu que fiz esse post.
Você que fez esse post. Esse post foi você que
foi,
fez.
O que acontece é que como eles... Fui. Como eles vão explorar a personagem em Esquadrão Suicida, eles não quiseram usar a mesma personagem na série. Provavelmente porque eles estão fazendo coisas paralelas com os heróis, né? Então os heróis estão aparecendo no filme e não vão aparecer na série. Mais ou menos, né?
É, então, isso a Marvel, por exemplo, consegue explorar melhor. Eles já anunciaram que com o sucesso do Demolidor, eles gostariam muito de colocar o Demolidor no Guerra Civil e o Capitão América, mas por questão de tempo e produção, não será possível, quem sabe num próximo filme. Ainda assim, os heróis de série de TV da Marvel não são explorados no cinema, mas eles nunca vetaram a possibilidade. E o enredo das séries é o mesmo que o do filme. Então o fato do filme é citado mesmo. No universo da série tem essa conexão. Então, sei lá, talvez a DC pudesse explorar isso. Mas eu entendo que são empresas
diferentes,
planos de negócio diferentes.
Não vão explorar. Eu acho que a DC
também
é porque a Marvel... A Marvel tem um plano de dominação do mundo, né? E não é o que a DC tem, porque a DC já dominou o mundo. Então, isso.
Desculpa, Chico, mas a DC tá bem falida.
Desculpa. Ela tem o Super-Homem, fica quieto, Caio. Por favor.
Falando em Super-Homem, gostaria de ressaltar o seguinte: Brandon Routh, que já foi Super-Homem, rebaixadíssimo, fazendo papel de Electron pra pagar o aluguel, vamos falar a verdade. Ainda fazendo cosplay de Homem-Formiga. Someday,
vai vendo, né? Ai, Caio.
Ô, Chico, você é do lado da DC, é isso mesmo? Tô entendendo.
Não, na verdade, assim, olha só que interessante, né? Eu comprei o meu primeiro Funko Pop é o Capitão América, né? Aí eu super feliz, super contente. Assim, o Capitão América.
Aí você descobriu que não era da DC? Aqueles, né?
Não, peraí. Balança a cabecinha. Não, eu sabia que era da Marvel. balança a cabecinha, tal, super bonitinho. Aí mandei pra uma pessoa, ela falou assim: ah, bonitinho e tal, mas eu prefiro a DC. Eu pensei assim, cara, eu não tenho essas tontices. Isso é com gente babaca. Eu gosto que é bom.
Desculpa! Você gosta
eu
que
falei
é
assim,
bom
ó,
e você assistia The Vampire Diaries, ou seja.
Eu falei assim, ó, eu gosto do que é bom. Se a DC fizer uma coisa boa, eu vou gostar. Se a Marvel fizer uma coisa boa, eu vou gostar também, entendeu? É isso. Não tem essa coisinha de fanzoca. Ah, melhor isso, melhor aquilo outro, entendeu? Pra mim,
Se for sincero, até agora eu não vi nada, tirando o Batman do Nolan, eu tô pra ver algo da DC que seja agradável de assistir.
Ah, cara, você vai falar, mas assim...
um pouco mais adulto, sabe?
Ah, eu curti todos os super-homens da década de 80.
Esse sim, esses são muito bons. São ótimos.
São muito bons. Até os Batmans do Tim Burton eu achava interessante, os dois primeiros, com o Michael Keaton.
Como comédia, pode ser divertido.
É bem interessante. essa nova versão do Homem de Aço, né, com o Cavill, achei interessantíssima. Achei bem feita, sim. É uma proposta diferente do Superman, mas eu achei interessante, eu gostei. Até o Zack Snyder, que fez aquele Superman O Retorno, que ninguém entendeu nada, mas eu achei muito legal, como foi uma grande homenagem aos grandes filmes do Super-Homem. Achei interessante, gostei mesmo.
Qual que é
que
isso,
assim,
tipo,
tirando o Batman...
Não era o do Bryan Singer, né?
Ah, é isso, do Bryan Singer, isso mesmo. Eu falei do Zack Snyder, mas é Bryan Singer. Achei interessante, sim, como uma forma de homenagem ao universo. Que é isso do Brandon Routh. Que é como uma forma de homenagem. Tirando esses dois, os Batman e o Superman, que foram competentes, sim, na sua ida aos cinemas. É que tirando esses dois, você não teve mais grandes filmes, né? Aí você não investiu tanto, assim, nos seus heróis em cinema. Tirando esses dois, o Batman
e o
Super-Homem.
Acaba trazendo um ar meio cômico. Eu tô com medo do Esquadrão Suicida, de verdade. Tem personagens ótimos, mas eu acho que vai ser meio assim, ó. Com suas devidas proporções. Depois que você tem um Coringa Heath Ledger, desculpa, Jared Leto, mas... fica meio difícil. É meio que sétima temporada de RuPaul's Drag Race depois de Bianca Del Rio, sabe?
Exatamente.
Assim, quem vai superar isso? Não tem como superar.
Quem supera?
Isso.
Pois é. Agora sim, eu acho. Eu não aposto em Esquadrão Suicida. Não aposto. Eu acho que vai ser uma porcaria.
Eu acho que vai levar muita gente ao cinema pela curiosidade, mas que não vai
isso.
ser um filme bom e que não vai ganhar boas críticas.
Mas eu aposto muito no Batman vs Superman.
Então, esse eu já espero mais. Se bem que, quando eu vejo o Ben Affleck, eu olho, gente, não!
Então, mas você viu, o trailer que eu vi eu achei legal, cara. Eu curti o que eu vi no trailer dele interpretando, assim.
Eu sou Christian Bale, bitch, sabe? Consigo.
Ai, Caio. Para, você já tem George Clooney como Batman, meu Deus.
O pior Batman feito pelo George Clooney. É meio difícil de engolir isso, né, gente?
Então, tem como ser pior?
Não. Ainda bem que era o George Clooney.
Então.
Que a gente fica lá.
E aí,
chega no final do filme e você fala assim: não, pera, é que eu fiquei tão assim encantado com o George Clooney que eu não reparei no filme. É ruim.
E tinha bundinhas, né? E tinha close das bundinhas.
Não,
você
e
lembra
tinha o Chris
disso?
O'Donnell sendo Robin, que também é um gato, né? Naquela época era, pelo menos.
Ah, ainda continua. Mas assim, eu tô apostando bem em Batman vs Superman e não estou apostando nada em Esquadrão Suicida.
Então,
até
gente,
porque o Batman...
Só vale dizer que nada disso vai estrear na CW da Fall Season, tá?
Isso é uma dica pra gente voltar ao tema.
Era um cliffhanger, um gancho, volta, baixa, containment.
Então tá, containment.
Nossa, deixa eu comentar sobre DC Legends of Tomorrow.
Ah, é verdade, continue.
Ah, então comenta, vai, tá. Desculpa, tá.
Não, eu ia dizer que é o seguinte, é tipo o Chicago Med, sabe? Você assiste The Flash, você assiste Arrow, daí sai DC Legends of Tomorrow, você vai ter que assistir, porque como não assistia? Porque as séries tem...
Como e vai ter crossovers, né?
Uma conexão, né?
Crossover, isso. Vai ter crossover entre
vai ter séries. Crossover.
Então, sabe, eu tô presa, eu vou ter que assistir. Mas
então,
como o Flash tá aí,
e agora,
tudo
deixa
bem,
eu
vou assistir,
vocês.
Vamos ver.
Vocês acreditam que DC Legends of Tomorrow pode ter alguma conexão com Supergirl? Porque já tem foto do Flash com a Supergirl, né?
Eu achei que talvez eles fossem ser produzidos. Eu achei que eles tiveram fotos assim, porque são produzidos pelo mesmo estúdio, talvez.
Pois é, então, pode ser isso. Tá lá os dois caras com a roupa no estúdio, que é um do lado do outro. Ah, vem cá, vamos fazer uma foto.
Isso. Eu imaginei que fosse isso.
Espero que não sejam relacionadas, porque eu detestei Supergirl.
Eu achei Supergirl meio bobinha. Não, sério, Chico. Eu acredito que Arrow, Flash e DC Legends of Tomorrow tem um nível de produção e roteiro um pouquinho melhor do que o tipo Super Gossip Girl. Que desculpa, é Super Gossip Girl.
Ai, gente. E que são aqueles efeitos especiais do Once Upon a Time? Horríveis.
É, eu não digo não, que não vou não, assistir, porque não, eu curti, não são mas eu achei...
Gente, não, gente, não são efeitos a lá Once Upon a Time. Não, isso não, é maldade.
Não chega a ser o Once Upon a Time, mas... Também não é nenhuma lancha de Ringer, né, gente?
Ah, não curti não, gente. Não vai dar.
Pelo amor... Meu amor, você tem que assistir a gente Carter, então. Aí você vai ver o que, que é feito.
Nossa.
O que, que são efeitos especiais a lá o Once Upon a Time.
Não, e a gente Carter
a série
ainda
é muito
pior.
Boa, mas...
É, mas ainda é pior. Então,
isso falando da
cenário...
pessoa que até agora tava assistindo Once Upon a Time, né?
Aí, vai vendo.
Ó, oh, mas deixa eu
é
falar.
É pior que o quê, Caio?
Eu sou Marvel Beat. Mas eu assumo que a Agent Carter olha a gente... O efeito é ruim e o cenário é ruim, que às vezes você olha pro cenário e fala, ai, gente, isso é isopor, né? Pelo amor de Deus, sabe os aerolitos do Chaves? É meio isso.
É bem aquilo, bem aquilo.
Daí vamos pro Containment, então?
É, vamos sim.
Da Julia Plec, que todo mundo boqueteia, não vejo nada demais nessa mulher. Pronto, falei.
Mas porque o pessoal fala bem dela?
Ah, tem uma legião de fãs que defende.
Você já,
já
conversou
dessa
comigo?
Não, Chico, verdade. Vamos lá.
Ah, então. Eu odeio essa mulher. Eu não suporto
eu
ela.
Eu acho que ela é a coisa mais inútil
tudo
da
que ela, tudo que ela põe a mão, ela caga. Tudo que ela põe a mão, ela caga. Só pra constar. Odeio. Se eu ver ela na rua, eu vou dizer, escuta aqui, ó. Eu vou lá na sua cara pra você aprender a não cagar o que
não,
os outros fez de bom.
Gente,
pá, dou um tapa
não
nela.
Não confie numa pessoa cujo sobrenome seja onomatopeia para coisas quebrando. Julia Plec. Não dá pra confiar.
Ela quebra as coisas, Caio. Ela quebra
exato
as coisas de fato.
Ela é ruim, gente. Não louvem essa
ela é
mulher.
Ruim. Ela é péssima.
Se bem que
então, mas
eu
achei
curti
a,
o enredo
a ideia da série tá interessante.
Eu também.
Então, você curtiu. Você...
Eu achei super The Walking Dead, sabe? E eu curto
gente,
The Walking
mas...
Dead. Eu gosto de contaminação, destruição natural. Essas coisas tudo eu gosto.
Eu achei interessante.
Mas vocês curtiram porque é baseado numa série belga. Não é ideia dela.
Ah, então tá explicado.
Por isso que é interessante. Entendeu?
E essa é uma
vai
outra
ser
série.
Bom quatro episódios. Ó, vai
falar.
Ser bom quatro episódios. Quatro episódios, ó, quatro episódios vai ser bom. Porque vai ser bem inspirado na série belga. A partir do quinto, é a Julie Plec colocando a mão. Aí vai ser cagado.
Ou seja, vamos assistir uma minissérie em quatro episódios.
Exatamente. E o resto é uma aula de como cagar uma série boa.
Então, mas ó, essa série ainda entra na minha teoria de como a CW está deixando sua grade mais adulta. Porque apesar de ser Julie Plec, de The Vampire Diaries, The Originals, entre outras, ela já tem um nível um pouco mais rafinado, como diria Narcisa Tamburideg. Então eu acredito que pode vir coisa boa por aí. Tomara que o nome dela seja só uma assinatura, né? Sabe aquelas pessoas que precisam de um nome famoso aqui, tipo um J.J. Abrams. Preciso de um nome famoso assinando essa série. Você não vai fazer nada, só vai assinar a série e aí eu vou colocar no promo by Julie Plec. Então, quem sabe não é isso, né? Vamos, oremos.
Oremos.
É, pode ser, tomara, porque se essa mulher realmente colocar a mão nessa série, meu Deus do céu. Ela e o Tim Craig que criou o Heroes,
o Heroes
né? Cara, ela e o Tim Craig têm mãos podres. Mãos podres. Tudo que Tim Craig toca apodrece.
Eu achei que você tava ansioso pro Heroes Reborn, não?
É um Midas ao contrário. Cara, eu tô muito com medo de Heroes Reborn. Tô com muito medo, mesmo.
Eu só tô esperando a Record sair na cola e lançar Mutantes Renascimentos. Só isso que eu espero.
Precisa. Sabe por quê? Porque, gente, Heroes tinha uma ideia... A primeira temporada foi tão bacana, foi tão legal, foi tão tudo de bom. E, de repente, é o que eu tô falando. Tim Craig é igual o Julie Plec. Tem o desejo... Craig não é uma outra onomatopeia pra coisa quebrando também? Craig! Viso, estilhaço não.
Criamos uma teoria, não é mesmo, Chico?
Acabamos de criar. Quebrou o vidro. É a mesma coisa. Mesma coisa.
Ai, gente, chegamos ao fim,
gente.
Então, desse podcast, eu acho, né?
Pois é, eu acho que ficou grande o suficiente. Não ficou grande o suficiente, Thalita, pra você?
Olha... Prefiro não comentar.
Guardando suas intimidades, né? Então agora vamos fechar a rodinha, né, Chico?
Vamos fechar a roda.
Ai, meu Deus.
Chega essa roda aí do Chico. Chico, pra quem quiser abrir a rodinha aí, como te acha no Twitter, no Instagram, no Facebook? Já que você curte, compartilha, gente, responde todo mundo.
Eu sou a pessoa mais legal das redes sociais. Por favor, eu quero chegar aos 1000 seguidores, tá?
Legal, oferecida.
Não, vai... não sou oferecido, Caio. Não sou oferecido.
Só por DM, só por DM.
Discreto eu. Olha, aliás, eu descobri o Snapchat, então, meu amigo.
Então, qual que é o teu Snapchat? Porque no Snap eu não te sigo.
Te segura, amigo. Ó, é a mesma coisa, tudo, tá? Tudo sobre Chicão. TUBOSOBREXICAO. Tudo sobre Chicão. Então... aí você me acha no Twitter, você me acha no Instagram e agora você me acha no Snapchat.
Chicão com X, né?
Chicão com X. Um dia, eu fiquei de contar um dia, né? Porque que é tudo sobre Chicão, não fiquei?
Ficou, mas não vai ser hoje, porque hoje já eu tem acho uma que hora e cinco.
Esse não vai ser hoje, nosso... não dá. Não, mas...
esse é o nosso cliffhanger. O próximo.
Por quê? Ah, é o próximo,
é um mistério,
verdade.
Pro povo.
Verdade.
O próximo, Chico. Ó, tudo sobre Chicão. Ai, sem tanto. Acento, viu, gente? Senão vocês não vão achar.
Sem acento, por favor, sem cobrir em cima e sem cobrir embaixo.
Isso aí. E Thalita, as suas redes sociais, por favor, são essas que estão aparecendo na tela?
É. As minhas redes sociais também são todas iguais, é tudo ThalitaG, vocês me acham no Twitter, no Instagram, me acham no Facebook também com o meu nome completo, o link está aí embaixo, provavelmente. Se não estiver, procurem no box.
E reclamem com o Caio.
Reclama com o Caio, porque eu não estou aceitando reclamar coisa nesse momento, porque eu tô doente.
É, não, e a Thalita é muito ocupada com as coisas do box, gente. Então reclamações já comigo, porque eu não curto, não respondo e não compartilho. Então, possivelmente, eu também não leio.
Olha, vou dizer que... eu também não sou muito de curtir as pessoas de volta, não, entendeu? Então,
mais reservada, né, Thalita?
Também.
Tem que conquistar, né, Thalita?
É, eu sou mais reservada. Não, porque senão não dá, daí vira festa, entendeu? Aí ninguém mais é especial pra eu aceitar todo mundo.
Exatamente.
Como que faz aí?
Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por que que eu não respondo tanto nas redes sociais, gente? Eu fico muito mais com as redes sociais do Box Aberto do que com as minhas. Então, pode ter certeza que vocês mandarem um Twitter pro Box, ele vai responder pra vocês. Na maioria dos casos, quem tá respondendo, Titio Caio.
Você.
Então, parem de ser grossos. Tá bom? Aliás, queria dizer o seguinte, tem muita gente grossa no Facebook. Outro dia foi uma menina lá, muda o título do post, não muda porra nenhuma, tá, querida? O título do post sai do jeito que eu quiser, porque a rede social é minha.
Aquele,
né? Queridinha, vai fazer o seu blog e você coloca lá o título que você quiser. Aqui vai ter esse título.
Ah, por favor, foi bem no post.
Ah, eu não vi esse, eu quero ver.
Foi hoje,
eu quero ver.
É, tá lá, o título do post é assim, ó.
Foi no post da Tata Werneck.
Os momentos caguei de rir da Tata Werneck. Nada contra a pessoa que foi lá e escreveu. Muda esse título, pelo amor. Eu respondi, não, eu gosto assim. Pô.
Os momentos
não
caguei de rir da Tata Werneck.
O post tá bombando, acho que é o segundo mais lido do dia. Então
mas
é
tá
isso.
Tá muito bom esse.
Tá muito bom,
é
né?
Isso.
Encerramos então? Tá
muito... Encerramos! Beijo, Brasil! Sim. Beijo!
Até o
beijo,
próximo.
Mãe! Chama!
Tchau,
beijo,
gente.
Hugo! Tchau!
Thalita volta, hein?
Alô!
Não foi o último. Foi o primeiro de vários.
Volta sim, gente. Não sinto a minha
volta,
falta.
Thalita!
Então fechou.
Volta, Thalita!
Até mais, gente. Tchau!